Uma em cada 10 pessoas no Brasil vive com diabetes. O número tem crescido nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Uma doença silenciosa que pode ter sequelas graves se não houver controle.
O Dr. Drauzio Varella viajou pelo país e estreia hoje uma série em 3 episódios que traz um alerta para todos nós, viu? Não só para quem tem diabetes. Quais são os avanços no tratamento e como viver de forma equilibrada sem deixar que o diabetes se transforme numa sentença?
Bruna, 21 anos.
Dona Rosalina, 73.
Gerações diferentes com o mesmo desafio: conviver com o diabetes.
Uma doença que exige uma revolução na rotina.
Atenção total ao que comem.
Corpo sempre em atividades físicas.
Ficar parado? Nem pensar.
E no caso das mulheres, o alerta é dobrado. A doença pode atacar durante a gravidez e depois da menopausa.
O diabetes não tem cura, mas tem tratamento.
No primeiro episódio, os truques na alimentação que podem manter a doença sob controle.
Dias assim que acorda, Reginaldo tem uma série de atividades para cumprir.
Cauã, hoje, por favor.
Com a ajuda do neto Cauã, ele começa pela medição da glicose. Coloca uma gotinha de sangue nas tiras reagentes que fazem a contagem do nível de açúcar. Antes de tomar o café da manhã, o resultado deu 120 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Em uma pessoa que não tem diabetes, a taxa de glicemia deve estar abaixo de 100. Mas num exame de rotina, em março do ano passado, Reginaldo descobriu que precisava cuidar melhor da saúde.
Sua alimentação, antes de descobrir que você tinha diabetes, como era?
Era bem, digamos assim, desleixada, né? Comia de tudo. Tipo, tinha fome, parava em algum lanchonete, um fast food, não tinha hora e nem o tipo de comida mais saudável. Algum lanche, uma comida mais pesada, não tinha problema.
Mais pesada, como assim?
Tipo uma feijoada, 3 horas da manhã. Entendeu?
A alimentação não era saudável. Reginaldo dormia poucas horas à noite. Uma combinação que aumenta muito o risco de obesidade e diabetes.
Foi ainda.
Em 20 anos, trabalhando de madrugada como supervisor de segurança, ele engordou 30 quilos.
Para mim nunca foi um problema, né? Porque eu não tinha nenhum problema de saúde, assim, que eu soubesse, não me interferia no meu dia a dia. Então, tipo assim, na verdade não me incomodava, sabe, doutor?
Ele não percebia, mas o corpo estava sofrendo silenciosamente com uma doença que afeta todo o organismo. O excesso de peso, a falta de atividades físicas e a alimentação desequilibrada por tanto tempo trouxeram consequências. Mas Reginaldo não está sozinho. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem com diabetes. Esse número corresponde a 10% dos adultos do país. É uma doença silenciosa e traiçoeira. Quando os sintomas aparecem, já está num estágio avançado. Mas o diagnóstico é simples e rápido. Começa por um exame de sangue.
O diabetes, a gente pode resumir como uma incapacidade de lidar com aquilo que a gente come. Então, nós temos um hormônio importante chamado insulina, produzido pelo pâncreas, um órgão que fica na região da barriga. E esse hormônio, ele ajuda a gente a incorporar energia dos alimentos que a gente come. Então, quando a gente tem uma falta de insulina, uma incapacidade de produzir a insulina, ou uma dificuldade da insulina agir, isso pode resultar no diabetes.
A insulina é muito importante para o metabolismo. Funciona como uma chave que abre uma porta na membrana das células para a passagem da glicose vinda dos alimentos. Quando esse sistema falha, a glicose fica acumulada no sangue. Quem vive com diabetes tipo 1 não consegue produzir insulina. É como se as chaves sumissem e as células não conseguissem receber a glicose. Do total de casos de diabetes, 5 a 10% são do tipo 1. No tipo 2, que representa 90% dos casos de diabetes no país, a insulina até circula pelo organismo, mas não funciona o tempo todo. No exemplo da chave, é como se a fechadura estivesse enferrujada e não abre todas as vezes. É o que a ciência chama de resistência à insulina. Os sintomas mais comuns do diabetes são o aumento da sensação de fome e de sede e do volume de urina. O Reginaldo não percebeu nenhum desses primeiros sinais e, quando descobriu, o quadro já estava grave. Ele perdeu a visão por causa da retinopatia. A doença afeta a retina, uma estrutura do fundo do olho que transforma o que a gente vê em impulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro.
Eu acho que a desinformação, aliada com todos os maus hábitos, me trouxe a essa situação. Se eu entendesse que isso podia me trazer numa situação tão difícil como eu estou, certamente eu teria mudado meus hábitos, teria feito tudo possível para não chegar no ponto que chegou.
Além da retinopatia, o excesso de glicose no sangue pode causar derrame cerebral, também conhecido como AVC, infarto, insuficiência renal e neuropatia.
Lá eu tinha no Parque Anguera, para dar uma caminhada lá.
Vamos.
Pega a minha bengala e meu tênis, por favor.
Claro.
O Reginaldo tem motivos em casa para seguir direitinho o tratamento.
Hoje está gostoso a temperatura.
Além da atividade física, a alimentação também mudou. Quem prepara tudo é Rosemary, casada com o Reginaldo há 32 anos. E todo mundo saiu ganhando com o novo cardápio.
A família toda entrou no...
No eixo.
No eixo. Porque eu tenho que pegar no pé deles. Como diz o rei, eu sou o pilar da casa agora. Então é eu que tenho que pegar a frente.
Rose coloca no prato tudo o que Reginaldo deve comer de acordo com as orientações da nutricionista. E antes de começar a refeição, confere com o neto como está o prato.
Calma, aqui é feijão, arroz, carne moída, o frango, carne moída e abóbora?
É.
Ah, valeu. Obrigado. Vamos almoçar?
Vamos.
A gente vai pensar numa refeição que tenha uma abundância de fibras, né? Como verduras, legumes, né? Sejam eles crus, refogados, no vapor. A gente vai ter ali alguma fonte de carboidrato, né? Pode ser o arroz, a gente pode ter a farofa e alguma fonte de proteína. A gente pode ter ali proteína de origem vegetal, né? Feijão, ervilha, lentilha e ou animal, como frango, peixe, carnes, ovos.
O equilíbrio na hora de se alimentar é importante para todos, mesmo para quem não vive com diabetes. Isso evita o pico glicêmico, um aumento rápido da quantidade de açúcar no sangue logo depois de comer. Esse susto no organismo faz com que o pâncreas precise trabalhar mais, liberando insulina. Na hora de montar o seu prato, a dica é dividir os alimentos na proporção correta.
Dividir o prato em 50%, tendo ali vegetais, verduras e legumes. E os outros 50%, a gente faz uma divisão, né? Onde eu tenho fontes de carboidrato. Lembrando que a batata tá aqui, por exemplo. Muita gente confunde, né? Um tubérculo, é fonte de carboidrato, né? E aí a gente tem os outros 25% composto ali, realmente por fontes de proteína. É uma forma da gente ter um prato equilibrado.
Para quem vive com diabetes, é importante sempre acompanhar o carboidrato com fibra ou proteína. Você pode incluir um ovo ou queijo num pãozinho em vez de comer com manteiga. Ou ainda, preparar uma salada com folhas e legumes crus para servir antes da macarronada.
Evitar refrigerantes, evitar gorduras saturadas, gordura trans e priorizar alimentos in natura. Comer a fruta e não tomar o suco da fruta. É melhor comer a fruta, porque a fruta tem mais fibras, assim como os legumes e as verduras. Um mantra que a gente usa muito é desembale menos e descasque mais.
O número de pessoas com diabetes quadruplicou desde 2000. Um estudo da Federação Internacional do Diabetes mostra que cerca de 11% da população mundial vive hoje com a doença.
Basicamente, são dois os motivos para a gente observar o aumento, principalmente do diabetes do tipo 2, que são o excesso de peso, obesidade, sobrepeso e o envelhecimento da população. Também, à medida em que se envelhece, se diminui a quantidade de músculo que tira o açúcar do sangue, que consome esse açúcar, e também vai diminuindo a capacidade do pâncreas produzir insulina.
As pesquisas mostram que um em cada três adultos com diabetes não sabe que tem a doença. O diagnóstico depende de uma consulta médica com a avaliação de exames de sangue. E essa triagem pode ser feita desde a infância, uma vez que fatores genéticos costumam acelerar o início dos sintomas.
A pessoa que tem um pai, uma mãe, um parente de primeiro grau, pode ser um irmão, uma irmã, com diabetes, essa pessoa tem um risco maior de desenvolver diabetes. Se tem dois parentes, um pai e uma mãe, esse risco é ainda maior.
O importante é saber que existe tratamento. Quem vive com diabetes pode fazer de tudo com equilíbrio. Envolve uma mudança nos hábitos alimentares e na atividade física, além de remédios.
Nós temos medicamentos bastante eficazes contra o diabetes, muitos deles fornecidos no Sistema Único de Saúde, e nós temos insulina também, que todas as pessoas com diabetes tipo 1 vão utilizar insulina. Algumas pessoas com diabetes tipo 2 também vão precisar, e a insulina também é o tratamento mais adequado para a pessoa, a mulher com diabetes na gestação.
Novos medicamentos, como as canetas emagrecedoras, ajudam a controlar as taxas de glicose no sangue e, ao mesmo tempo, atacam o excesso de peso, um dos problemas do diabetes.
Seu Reginaldo, vamos lá?
Na consulta, a médica de Reginaldo confere como estão os exames e a rotina dos remédios e da alimentação.
Você tomou os remédios hoje?
Tomei, sim.
Ótimo. Comendo nos horários certinhos?
Sim.
Doces, frituras?
Não, fritura ainda às vezes.
Às vezes. É. Vamos diminuir, o ideal é evitar. Uhum.
Esforço de uma nova rotina refletido na saúde.
Conseguiu perder um pouquinho, hein, Reginaldo?
Sim.
Bom, boa resposta.
No próximo episódio, o aumento dos casos de diabetes entre os jovens.
E entre as causas estão o sedentarismo e o consumo de ultraprocessados.
Você vai ver como as mudanças na rotina podem adiar e até evitar o aparecimento do diabetes nas novas gerações.
Agora o assunto é saúde, com uma questão que preocupa os médicos. Porque o diabetes tipo 2 cresce entre os jovens.
Uma criança que tomava guaraná na mamadeira e cresceu com diabetes é um exemplo de como maus hábitos podem desencadear essa doença desde cedo.
Você vai conhecer um grande aliado para interromper esse ciclo. E dos laboratórios, uma boa notícia: mais segurança para os pacientes. A partir do ano que vem, o Brasil vai ser autossuficiente na produção de insulina.
É o segundo episódio da série Diabetes com o Dr. Drauzio Varella.
Bruna é estudante, tem 21 anos, mas a vida deu um daqueles sustos quando ela tinha 13 anos.
Eu estava na pré-adolescência, aquela fase onde você mais quer fazer é comer besteira e comer doce o dia todo, que é o que eu fazia antes. Minha mãe brigava, falava, você não pode mais comer isso, não pode mais comer aquilo. Tive que mudar tudo, não podia mais nem comer pão, por exemplo, que era uma mudança da dieta, tive que me acostumar.
Hoje ela se adaptou à rotina de quem vive com diabetes. Antes de comer, Bruna confere como está a glicose com a ajuda do medidor. Tudo fica nessa bolsinha preta que ela leva para todos os lugares.
É chato, assim, ter que ficar medindo a glicose sempre. Sempre, por exemplo, estou com muita fome e eu quero comer. Mas eu tenho que esperar a insulina fazer efeito, entendeu?
Ela usa uma caneta com doses de insulina de ação ultra rápida, a mais usada antes das refeições, porque começa a agir diminuindo a glicose em minutos. O surgimento dessas canetas na década de 1980 facilitou muito a aplicação da insulina. Elas permitem o controle preciso da dose e, em alguns casos, podem ser reaproveitadas, trocando apenas o refil. Além de monitorar as taxas de glicose, Bruna também faz exercícios. Uma mudança que mexeu com todo mundo ao seu redor. O passeio de bicicleta ganhou a companhia do namorado, que também está ao lado dela na hora de fortalecer os músculos na academia. Desde a pandemia da Covid-19, o número de pessoas com diabetes tem crescido rapidamente. Os dados mostram que de 2017 a 2019, a porcentagem de casos no Brasil era estável. Mas de 2020 a 2023, esse índice cresceu quase 30%, tanto para homens quanto para mulheres. E atingiu o maior percentual histórico desde 2006, quando a pesquisa começou a ser feita. Hoje, o Brasil é o quarto país do mundo com crianças e adolescentes com diabetes do tipo 1, aquele em que o pâncreas não produz insulina. Bruna tem o tipo 1 e desde a infância os pais dela estão de olho no controle da doença.
Ela fica: "Ah, mãe, eu sei me cuidar, mas mãe é mãe."
O cardápio do almoço em família, agora mais equilibrado, acaba beneficiando a saúde de todo mundo. Sem exageros, sem ultraprocessados, com alimentos fáceis de encontrar e preparar.
Existe um mito muito grande que é: se eu tenho diabetes ou pré-diabetes, eu só posso comer, só devo comer arroz integral? Não necessariamente, né? Se eu como arroz branco com feijão, com uma salada ali de alface, cenoura ralada, tenho ovo, carne, né? Uma fonte de proteína, eu vou ter esse arroz branco entrando mais devagarinho na corrente sanguínea.
Bruna sabe que precisa aplicar uma dose de insulina para ajudar o organismo a lidar com o açúcar que vem dos alimentos. A insulina é o principal medicamento de quem vive com diabetes tipo 1. É uma descoberta centenária que tirou o diabetes da lista das doenças mortais do século passado. Na época, os cientistas não sabiam como extrair a insulina produzida no pâncreas. Mas num laboratório do Canadá, em um estudo envolvendo cachorros com diabetes, um jovem cirurgião decidiu preparar um extrato feito a partir do pâncreas dos animais saudáveis e testou nos cães diabéticos. O resultado foi um sucesso imediato. A glicemia dos cachorros despencou. Esse extrato ganhou o nome de insulina. Em latim, insula significa ilha. Ou seja, é a substância que vem das ilhotas de Langerhans, células que ficam no pâncreas. O extrato foi purificado e em 1922 salvou a vida de um adolescente de 13 anos. Foi tão revolucionário que o professor John McLeod e o cirurgião Frederick Banting receberam o prêmio Nobel em 1923 por terem criado um medicamento que transformou o diabetes. O que antes era uma doença fatal virou uma condição crônica que pode ser tratada. Por muitos anos, o extrato usado para produzir insulina vinha de bois e porcos. Mas hoje em dia, esse processo foi modernizado, permitindo a produção em larga escala, seja qual for o tipo de insulina. Nessa fábrica, bactérias com DNA modificado produzem uma insulina extremamente pura. Ela pode ser idêntica à humana ou modificada para ter longa duração, o que permite uma aplicação por dia para a maioria dos pacientes.
Apenas o insumo principal, o cristal, é importado do nosso parceiro na China e todas as demais etapas de produção são feitas aqui nessa fábrica.
Por ano, saem daqui 40 milhões de unidades em frascos e refis para canetas descartáveis diretamente para distribuição no SUS. E depois de 20 anos sem ter fabricação do insumo principal no Brasil, um acordo do Ministério da Saúde vai nacionalizar toda a produção de insulina no ano que vem, com a transferência de tecnologia de um laboratório indiano. Além da insulina, o medicamento em comprimidos ou injetáveis ajudam a manter o controle da doença. Os cuidados com diabetes exigem mais do que simplesmente tomar um remédio. É preciso aceitar um novo estilo de vida. E às vezes essa é a parte mais difícil do tratamento, porque envolve mudanças na alimentação e a prática de atividades físicas.
Alguém consegue me dar exemplo de uma medida preventiva?
Essa é a parte complicada para o Eduardo. O estudante de direito de 24 anos recebeu o diagnóstico no início deste ano. Ele tem diabetes tipo 2, em que o corpo até produz insulina, mas ela não funciona direito e as células não conseguem absorver a glicose que circula no sangue.
Eu não esperava ficar diabético tão cedo, mas eu não vou te mentir que eu já meio que no fundo sabia que eu ia ficar uma hora. Por conta de todo o histórico que eu tenho familiar. O que eu comia, fast food, besteira na rua, comida gordurosa, muito carboidrato. Tudo isso que para um jovem da minha idade pode ser normal, mas que no meu caso me acarretou nessas consequências.
Qual é a vantagem de você fazer o diagnóstico precoce? Diagnosticar antes de aparecerem os sintomas?
Acredito que a principal vantagem seja evitar as graves complicações relacionadas ao diabetes. Uma pessoa que não tenha casos na família e não tem nenhum fator de risco, é saudável, não fuma, come direitinho, tem peso normal a partir dos 35 anos, porque a idade por si só já é um fator de risco. Já se tiver algum fator de risco e excesso de peso, então fator de risco como ter um pai ou uma mãe com diabetes, a partir dos 10 anos de idade já se recomenda fazer um exame de glicemia.
Eduardo está sempre no computador ou no celular. Boa parte do dia fica sentado, prestando atenção às aulas ou trabalhando em frente ao monitor. E como muitos jovens na idade dele, nos encontros ou resenhas, são servidos lanches rápidos, embutidos e bebidas alcoólicas. Uma combinação nada nutritiva.
Quando a gente pensa em consumo de bebida alcoólica para quem tem diabetes, importante, não beber sem comer, que existe um planejamento, né? Então, poxa, eu tenho diabetes, eu vou sair, eu vou beber, então eu vou me alimentar, eu vou monitorar a minha glicemia para entender o que está acontecendo, né? Hidratar e no dia seguinte retomar, né? Retomar a alimentação mais equilibrada, a prática regular de exercício.
A vida sedentária tem seu preço. Eduardo chegou a pesar 130 quilos.
Se eu pudesse voltar no tempo, obviamente eu teria me cuidado mais.
Hoje ele corre. O cenário é a orla da praia onde mora em São Luís do Maranhão.
O exercício físico diminui muito o risco de desenvolver diabetes e para quem já tem o diagnóstico de diabetes, ajuda a manter os níveis adequados de açúcar no sangue. A pessoa que tem pré-diabetes e começa um programa de exercício físico, ela diminui em quase 60% a chance de evoluir para diabetes. Então é extremamente importante fazer pelo menos 150 minutos de um exercício, pelo menos de intensidade moderada, para prevenir o aparecimento do diabetes ou controlar o açúcar no sangue.
Foi o exercício que mudou a vida de Rayane. Hoje ela vai para a academia duas vezes ao dia. Rayane tinha 12 anos quando a mãe percebeu uma mancha escura no pescoço. Era um dos sinais do diabetes tipo 2. Mas como muitos adolescentes, ela não gostou quando percebeu que precisava aceitar novas regras.
Quando eu descobri, eu não entendi. Tanto que eu fiquei bem revoltada. Eu não aceitava eu ter que deixar de comer o salgadinho, deixar de comer uma bolachinha recheada. Porque era o lanche que eu levava para a escola e ter que trocar para uma maçã, para uma bergamota, para uma banana, um iogurte. Eu tomava guaraná na mamadeira.
Ela foi criada pela avó, foi criada também em creche, né? Então, eu comecei a me culpar, né? O que que eu fiz de errado, né? Para ela ter esses sintomas. Ah, quero um sorvete, quero um, né, uma bolachinha dessas, né? Recheada. né? E eu entrava na onda, claro, né? Nunca, jamais, né, pensava que ela poderia vir a ter o diabetes.
Como manda a tradição gaúcha, Rayane começa o dia com um belo chimarrão. Na hora do almoço, a comida é equilibrada. Ela leva tudo separadinho em marmitas preparadas em casa. Mas esse lanche certamente não está na lista da nutricionista. Bolo e salgadinhos.
A Rayane apresentou o diagnóstico de diabetes aos 12 anos de idade, que é uma idade que é mais comum começar a apresentar diabetes tipo 2, que é no início da adolescência. Então, existe um fator hormonal envolvido também. Mas existe um fator ambiental bastante importante, que é a questão dos hábitos de vida. A gente observa que isso vem aumentando ao longo dos anos, principalmente pela questão comportamental, justamente porque hoje a gente consegue observar que a obesidade já se manifesta na infância. Então, as crianças que têm uma alimentação inadequada ou que não praticam atividade física ganham peso e acabam desenvolvendo diabetes tipo 2.
Quando descobriu a doença, a família de Rayane buscou apoio no Instituto da Criança com Diabetes, uma entidade privada e filantrópica que atende pelo SUS. Hoje, com 27 anos, ela recebe todo o acompanhamento médico com endocrinologista e oftalmologista. Afere a pressão, faz os exames de sangue, tira as medidas do corpo e recebe orientação de educadores físicos e nutricionistas. Tudo de graça. É lá também que ela retira os medicamentos fornecidos pelo SUS e o material que usa para medir a glicose em casa. O diagnóstico cedo ajudou Rayane a ter uma vida praticamente normal. Mas manter a frequência no acompanhamento médico e nos novos hábitos também garantem que ela não sofra as consequências mais graves do diabetes no futuro.
Dá para levar a vida normal, né? Não... E fazer tudo o que os outros fazem, né? Da sua idade também.
Basta, né? Querer, né, mudar e ir atrás.
No próximo episódio, o diabetes e as mulheres.
Como a doença afeta a saúde durante a gestação e depois da menopausa.
E qual o futuro das pesquisas científicas que buscam novos tratamentos?
O assunto agora é a prevenção ao diabetes e o risco maior que as mulheres têm em dois momentos da vida, gente, durante a gestação e depois da menopausa.
Hoje, no último episódio da série, o Dr. Drauzio Varella vai mostrar os avanços da ciência no combate à doença.
É quase hora do almoço na casa da Maria José. Ela precisa comprar uns temperos no mercado. A família vai junto. O casal tem 3 filhas. A mais velha, de 14 anos, ficou no apartamento. Enquanto a pequena Sara, de um pouco mais de 1 ano, aproveita a mamadeira no colo da mãe, Danilo acende a churrasqueira. Ser mãe para Maria José sempre foi um desejo. Mas na primeira gravidez, a saúde se tornou uma preocupação. Foi a médica que chamou a atenção durante uma consulta pré-natal.
Meu índice glicêmico estava bem alto. Ela falou, vamos tentar com a alimentação. Se não conseguirmos com a alimentação, vai ter que entrar com a insulina.
Com quantos meses de gravidez você estava?
Eu já estava com 6 meses.
A mudança na alimentação funcionou e Maria Fernanda nasceu saudável. A glicemia da mãe voltou ao normal. Mas o aumento de peso trouxe problemas para outras gestações. Maria José ganhou 30 quilos entre a primeira e a segunda filha e acabou ficando predisposta a uma doença que afeta muitas mulheres na gravidez, o diabetes gestacional.
Isso ocorre normalmente porque a placenta da mãe produz hormônios que atrapalham a ação da insulina. Ou seja, causam resistência à insulina. Então, o organismo da mãe é submetido a um estresse e precisa produzir mais insulina durante a gravidez.
Não é nem diabetes tipo 1, nem diabetes tipo 2, é um outro tipo de diabetes.
A grande maioria das mulheres que desenvolvem diabetes mellitus gestacional, elas têm um perfil muito parecido com diabetes tipo 2. Ou seja, elas produzem insulina, mas não é uma insulina suficiente para agir, para diminuir a glicose de forma adequada.
A gente tem cerca de 16% das gestações no Brasil com glicose elevada, com quadro de hiperglicemia. Isso significa que uma a cada 5 gestações tem glicose aumentada e 80% delas são por diabetes gestacional. Então as mães têm mais risco de ter hipertensão, de ter eclâmpsia, de ter cesárea como risco, né?
O parto de Sara, há pouco mais de um ano, foi o mais complicado. Ela nasceu prematura, aos 6 meses. Maria José chegou a ficar 19 dias internada na UTI.
A pressão não controlava, a diabetes também não controlava. Aí começou a me dar muitas dores nas costas, minhas pernas incharam horrores. E nos meus exames já estava dando que eu estava com a pré-eclâmpsia.
E quais são as grávidas que correm mais risco?
A grávida que está acima do peso, sem dúvida nenhuma, tem maior risco. A idade é um fator importante. Mulheres sedentárias ou mulheres que têm já um acúmulo de gordura na barriga mesmo com o peso normal, ou que tenham hábitos de vida pouco saudáveis, alimentares, muito estresse, dormem pouco. Então, isso tudo são fatores de risco para desenvolver diabetes na gestação. E por isso que se recomenda fazer exames de triagem do diabetes já desde a primeira consulta, no momento que a mulher sabe que está grávida.
Depois de ter diabetes gestacional, os riscos de desenvolver diabetes tipo 2 aumentam muito.
Essas mulheres têm um risco de 7 a 10 vezes maior de ter diabetes tipo 2 numa idade bem precoce, nos primeiros 10 anos após a gestação, comparado com mulheres que não tiveram diabetes na gestação.
Por isso se recomenda fortemente que depois de 3 meses do parto, essas mulheres façam novamente exames para avaliar a glicemia, para analisarem se o diabetes não foi embora.
Maria José mudou alguns hábitos na alimentação, que ajudam a manter a glicose e a pressão sob controle.
Eu agora não coloco mais esses temperos industrializados. O meu pão agora sempre tem uma proteína dentro. Procuro no intervalo entre o café da manhã e o almoço comer uma fruta. O almoço ainda não está 100%, mas está chegando lá. Eu passei a comer mais verduras que eu não comia antes. E outra coisa que eu comia muito, era praticamente 4 vezes na semana, churrasco. Esse eu comia bastante. Não posso mentir.
4 vezes na semana, churrasco.
Churrasco.
Eu falava assim, de vez de fritar um bife ou fazer cozido, vou amassar. Né? Pegava lá, vou amassar só pra jantar, pronto.
Mas eu vou te dizer que um churrasco por semana, por causa desses seus problemas, é muito, não é pouco, não. É melhor do que 4 por semana, como era antes.
É, então vou tentar me policiar nisso também.
A preocupação agora é com a saúde das filhas. Quando a mãe tem diabetes gestacional, o risco das crianças terem diabetes no futuro aumenta.
Eu faço acompanhamento das duas, só que assim, a Maria Fernanda...
A mais velha.
É, a de 14 anos. Ela já tem uma alimentação mais saudável, ela come verdura, ela come salada, ela morre de medo de engordar. Agora, a Lorena, a de 7 anos, essa já está um pouco mais... que eu tenho que ficar mais com o olho aberto. Porque ela já está acima do peso, o pico glicêmico dela está ali no
limite.
E assim, ela não come verdura, não gosta de salada, então a Lorena está mais difícil.
Os filhos das mães que têm diabetes gestacional também têm um risco maior de alterações metabólicas ao longo da vida, já em idades muito precoces. No início da infância, adolescência, essas crianças têm mais risco de ter diabetes ou pelo menos de ter pré-diabetes, uma glicemia já aumentada, e obesidade, e também uma pressão mais elevada.
Você tem consciência de que precisa ter uma dieta controlada em casa pela Maria José, pelas suas filhas e por você também, né?
Sim, sim. Consciência tenho, só que eu não estou tentando, né? A gente tenta, porque a gente acostumou tem uma rotina e é difícil sair dela, né?
Você come salada, vegetais?
Não, vegetal não. Eu gosto de uma salada só alface e tomate, somente. Né? E às vezes uma maionese que ela faz. Agora, de verdura, essas coisas assim, não curto, não.
Uma folha de alface, duas?
Como, até como duas folhas. Pra não colocar muito, já penso que eu sou um coelho.
As mulheres precisam ficar atentas também quando chegam na menopausa. A queda acentuada na quantidade de hormônios sexuais causa alterações no metabolismo. Por isso, mesmo depois dos 60 anos, é importante continuar fazendo exames de glicemia.
Do ponto de vista populacional, o número de homens e mulheres com diabetes não é diferente. Mas quando a gente começa a ver em idades mais avançadas, isso muda. A mulher com idade após a menopausa começa a ter mais diabetes do que o homem com idades semelhantes. E por que isso? A gente sabe que nessa fase da menopausa há uma queda da quantidade de estrogênio e progesterona. Isso leva a toda uma mudança metabólica no corpo dessa mulher, em que existe uma piora do que a gente chama resistência à insulina.
Uma em três pessoas idosas tem diabetes. É muito importante continuar fazendo essa triagem, mesmo que a pessoa tenha hábitos de vida excelentes e peso normal.
Rosalina levava uma vida normal até se aposentar. Hoje ela tem 73 anos, mas há pouco mais de 10 convive com o diabetes.
Trabalhava com 30 médicos e eles não cuidavam muito bem de mim e me controlava. Mas eu sempre comia bem, fazia bem. Tenho a impressão que deve ter sido a menopausa, eu nem notei.
Agora os comprimidos fazem parte da nova rotina, assim como a alimentação equilibrada e os exercícios.
Tá cansado, Rodrigo?
Não.
Então vamos embora.
Quando eu trabalhava, eu não tinha tempo nem de conhecer o corpo. Aí eu tô conhecendo melhor o meu corpo. Eu presto atenção em tudo que eu como. Eu não dei vontade de comer um pudim, eu falei que eu comi um pudim pequenininho e comi. Eu como pouco. Eu já comi muito, agora eu tô. Cada idade a gente tem que... Faço muito exercício. Eu quando morava em Capoeira, eu ia fazer acrose. Eu gosto de crossfit.
Todo movimento conta, mas principalmente exercício de força, que favoreça a massa muscular, é algo muito importante. Né? Com o passar dos anos, a gente vai tendo perda de massa muscular e essa é uma etapa onde isso se acentua. A gente pensa também para essas mulheres na importância do fracionamento da proteína no dia. O que eu quero dizer? É ter fontes de proteína, como leite, ovos, às vezes até algum suplemento, ter no café da manhã, ter fontes de proteína no almoço, inclusive as proteínas de origem vegetal, como grão de bico, feijão, e no noturno, né, na área do jantar.
O número de casos de diabetes pelo mundo deve aumentar 45% nos próximos 20 anos. Isso é o dobro da projeção de crescimento da população mundial. Ainda bem que as pesquisas científicas sobre a doença têm avançado. Nesse Congresso Internacional no Rio de Janeiro, pesquisadores e médicos puderam trocar experiências e conhecer as novidades no tratamento. Como um novo medicamento que está em estudo e que promete adiar o aparecimento de diabetes do tipo 1 em crianças.
O primeiro estágio começa com uma doença autoimune que destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Esse remédio consegue adiar em cerca de 3 anos o início dos sintomas. Isso é importante porque abre uma nova possibilidade de tratamento.
Nós temos anticorpos que identificam o início do diabetes tipo 1 no sangue. Por isso acreditamos muito no rastreio da doença desde a infância. Saber desde cedo pode ajudar a prevenir outros problemas. E esse é o tipo de medicina preventiva que queremos.
Outra pesquisa cria ilhotas pancreáticas a partir de células-tronco, fazendo com que a insulina volte a ser produzida.
A pesquisa está no sentido de ou encapsular essas células, tem laboratório fazendo isso para que elas não sofram a ação da imunidade da pessoa, ou modificar geneticamente essas ilhotas para que elas não sofram a ação do sistema imunológico.
São estudos em estágio inicial, ainda sem previsão para serem considerados um tratamento. Mas mesmo sem cura, é importante lembrar que o diabetes é uma doença que pode ser controlada.
Ter diabetes, o diagnóstico de diabetes, de jeito nenhum é uma sentença de morte. Muito pelo contrário. Uma pessoa que tem uma boa adesão ao tratamento, quem tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, segue uma vida plena, né? E é interessante que nós temos visto cada vez mais idosos com diabetes tipo 1. Ou seja, às vezes são pessoas que têm 50, 60 anos de história de convívio com diabetes e estão com vida plena, vivendo muito bem.
Rosalina sabe bem disso. Todos os dias cuida das plantas em casa com o mesmo cuidado que tem com o próprio corpo. E ainda incentiva as amigas com uma receita simples para viver muito.
A gente vive a vida toda se cuidando, eu cuido muito. Então sempre é controlada por causa da alimentação. Eu falo para todo mundo, controla aí a alimentação, os exercícios é muito importante.
É você, sonha mais, não faz mal.
Ajuda os
Vox. Há 22 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?